DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os líderes do G7 e da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira para manter a pressão sobre Moscovo. Os dirigentes abordarão uma resposta à Rússia, país a que tanto os Estados Unidos como a União Europeia impuseram sanções, impedindo a entrada nos seus territórios e congelando bens e ativos financeiros de personalidades próximas do presidente russo ou envolvidas na crise ucraniana. Entretanto, o chefe do Comando Europeu da NATO, o general Philip Breedlove, afirma existir uma presença muito considerável de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e alerta para uma possível incursão no território separatista de Transnistria, apoiado por Moscovo. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros também já alertou para o risco de uma guerra entre os dois países, denunciando a concentração de tropas russas na fronteira oriental da Ucrânia. Por sua vez, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, insistiu hoje numa solução pacífica para o conflito na Ucrânia que respeite a integridade territorial do país. A Turquia dará uma resposta forte a qualquer violação do seu espaço aéreo pela Síria. O aviso foi lançado pelo primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, depois de Damasco ter qualificado de agressão flagrante o abate de um avião militar sírio pelas defesas antiaéreas turcas. Um caça-bombardeiro sírio foi abatido este domingo pelas defesas antiaéreas da Turquia quando bombardeava posições rebeldes junto à fronteira entre os dois países. No Quênia, pelo menos duas pessoas morreram depois de dois homens armados terem disparado dentro de uma igreja na cidade costeira de Mombasa este domingo. De acordo com as autoridades quenianas, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O ataque teve lugar uma semana depois de a polícia ter interceptado um veículo carregado de explosivos alegadamente destinado a um atentado. Na Costa do Marfim, a transferência para o Tribunal Penal Internacional de um antigo dirigente juvenil próximo do ex-presidente Laurent Gbagbo está a dividir a nação africana. Charles Blé Goudé, acusado de crimes contra a humanidade, foi entregue às autoridades do TPI este fim de semana, o que para a oposição da Costa do Marfim representa uma ruptura no diálogo por parte do governo que coloca assim um grave obstáculo ao processo de reconciliação nacional. Washington vai enviar mais forças especiais e aviões para Uganda para apoiar as buscas pelo senhor da guerra em fuga, Joseph Kony. Pelo menos 4 aviões e 150 homens da Força Aérea deverão chegar a meio da semana ao país africano, de acordo com o Washington Post. Os Estados Unidos vão continuar assim a apoiar as forças da União Africana nas buscas por Kony, o líder do Exército da Resistência do Senhor, acusado de atrocidades contra civis. Milhares de pessoas prestaram ontem homenagem ao antigo presidente da Serra Leoa, Ahmed Tejan Kabah, figura central para o fim da guerra civil no país. No funeral de Kabah, que morreu a 13 de março com 82 anos, o atual presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, classificou o ex-governante como um gigante da paz e da democracia. Em Moçambique, o chefe de Estado, Armando Guebuza, apresentou este domingo em Moeda o candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 15 de outubro, Filipe Jacinto Niusi. A cerimónia decorreu na terra natal de Niusi, no âmbito da presidência aberta e inclusiva de 5 dias a Cabo Delgado. Armando Guebuza apresentou assim Niusi como a cara da Frelimo nas eleições de 15 de outubro para a escolha do novo presidente da República. O Serviço Diplomático de Israel entrou em greve geral. Os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros querem aumentos nos salários congelados por 10 anos. A partir de agora, todas as 103 missões no estrangeiro estão suspensas por tempo indefinido. A greve pode também afetar a primeira visita do Papa Francisco ao país, prevista para maio. A terminar, vamos ao futebol. Começando pela Liga Portuguesa, o Benfica bateu esta noite a Académica por 3-0. Já o Porto venceu frente ao Belenenses por 1. Em Espanha, o Barcelona venceu por 4-3 frente ao Real Madrid. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 24 de março de 2014, um ano após a queda de François Bozizé, violência ainda reina na República Centro-Africana. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e ainda o pontapé de saída do Moçambola em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. Há um ano atrás, a 24 de março de 2013, os rebeldes da Seleka, de maioria muçulmana, liderados por Michel Djotodia, derrubavam o então presidente da República Centro-Africana, François Bozizé. Um ano depois, continuam a fazer-se sentir as consequências do conflito sangrento que se seguiu ao golpe de Estado. Os confrontos entre muçulmanos e cristãos já resultaram em milhares de mortos e cerca de 1 milhão de deslocados. Atualmente, mais de 4,5 milhões de centro-africanos precisam de ajuda humanitária, de acordo com a União Europeia. Uma força de quase 8 mil soldados franceses e africanos continua no país, tentando sem sucesso travar a violência. Também incapaz de o fazer, Michel Djotodia admitiu-se da função de chefe de Estado em outubro. Em janeiro, o Conselho Nacional de Transição escolheu a ex-presidente de Bangui, Catherine Samba Panza, para presidente interina. Em entrevista à DW, o primeiro-ministro de Transição, André Nzapayeke, não esconde a gravidade da situação atual da República Centro-Africana, um ano após a queda de François Bozizé.
A situação foi fortemente marcada pelo renversamento do regime.
A situação foi fortemente marcada pela queda do regime e da tomada do poder pela coligação Seleka, o que resultou na destruição total do Estado centro-africano e do funcionamento dos serviços públicos. A situação continua volátil em termos de segurança. A situação humanitária continua precária. O governo ainda tem muitos desafios pela frente para tentar restaurar a ordem. Os mais recentes confrontos entre grupos muçulmanos e as milícias cristãs, conhecidas como anti-balaca, obrigaram à intervenção das forças de manutenção da paz e resultaram em 4 mortos e 7 feridos este fim de semana na capital do país, Bangui. Um ano depois da sua deposição, André Nzapayeke admite que a mão invisível de Bozizé ainda atua na República Centro-Africana.
A atual situação, marcada particularmente pelas ações de o que chamamos de anti-balaca.
Em relação à situação atual, particularmente às ações das anti-balaca, há evidências de que o ex-presidente Bozizé desempenha um papel no presente, porque as facções anti-balaca são ex-membros das Forças Armadas Centro-Africanas. Além disso, pedem um retorno à ordem constitucional, ou seja, o retorno de Bozizé ao poder antes do fim do processo de transição em curso. Para já, o Conselho Nacional de Transição, o Parlamento Transitório da RCA, deu início à redação de uma nova Constituição para o país, que deverá ser submetida à população um pouco antes das eleições gerais, previstas para 2015. Ao mesmo tempo, para tentar trazer a normalidade ao país, o governo concentra-se na manutenção da segurança e da justiça. A questão da segurança é a questão número um. Isto significa medidas concretas para deter e tentar travar os criminosos. Posto isto, damos grande importância à justiça, a única maneira de restaurar a autoridade do Estado Central. A questão da segurança está também relacionada com a Rota dos Camarões, que permite a chegada de bens alimentares, essenciais e medicamentos para responder às enormes necessidades humanitárias. Entretanto, uma comissão das Nações Unidas começou a investigar as violações dos direitos humanos na República Centro-Africana depois de um ano de caos. Internamente, o governo anterior da Seleka tinha já lançado uma investigação sobre o envolvimento do ex-presidente em alguns crimes. André Nzapayeke garante que a busca pela justiça continua. As investigações ainda estão em curso, está cá uma equipa da ONU atualmente para as levar a cabo. Esperamos que estas investigações prossigam, porque para o governo de transição a impunidade deve ser combatida. Fazemos de tudo para garantir que a justiça é o pilar da estratégia de transição.
DW,
Voz da Alemanha. Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, o que pode ainda ser feito para travar a violência na República Centro-Africana? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Esta segunda-feira, 24 de março, assinala-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Apesar de curável, é ainda uma das doenças infecciosas mais mortais, causando 1,3 milhões de vítimas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tendo em vista o diagnóstico rápido da tuberculose, uma organização não-governamental está a desenvolver um método inovador na Tanzânia, recorrendo a ratos. Glória Sousa, com mais informação.
Cerca de 22 milhões de pessoas infectadas com tuberculose já foram salvas desde 1995, com uma diminuição da mortalidade até aos dias de hoje em 45%. A doença infecciosa pulmonar é curável, mas os tratamentos médicos não estão ainda generalizados. Cerca de 3 milhões de pessoas não têm acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. Em todo o mundo, há quase 9 milhões de pessoas com tuberculose, afirma Mário Raviglione, diretor do Programa Global contra a Tuberculose da Organização Mundial de Saúde.
A OMS estima que todos os anos haja mais de 8,6 milhões de novos casos de tuberculose e que 1,3 milhões de pessoas morram da doença, o que, em termos globais, é comparável ao HIV-Sida como uma das doenças infecciosas com maior mortalidade.
A tuberculose é ainda difícil de detectar em muitos países. Segundo Mário Raviglione, o método mais simples de diagnóstico através de microscópio permite detectar apenas 50% dos casos. A organização não-governamental belga, a Apopo, está a desenvolver, na cidade tanzaniana de Morogoro, um método muito peculiar de identificação da tuberculose através de ratos. A ONG expôs ratos a amostras de saliva de doentes de tuberculose e pessoas não infectadas, que conseguiram aprender a distinguir através do olfato apurado, afirma Christopher Koss, diretor da ONG Apopo.
Um técnico de laboratório tem de ampliar muitas vezes uma amostra para identificar uma amostra como negativa. É um processo lento e estressante e um rato consegue fazer esse trabalho de identificar 40 amostras em menos de 7 minutos.
A organização não-governamental colabora com 21 hospitais na metrópole tanzaniana Dar es Salaam. As unidades hospitalares realizam testes à tuberculose e depois enviam as amostras com resultados negativos para a organização em Morogoro, onde os ratos fazem um novo despiste da doença. Caso neste segundo teste haja resultado positivo, os hospitais são informados para que possam identificar e tratar os pacientes.
Metade dos pacientes são enviados para casa com a informação de que não têm tuberculose e, no entanto, vão contagiar a família, colegas e outras pessoas, por exemplo, nos autocarros.
Afirma Christopher Koss, da ONG Apopo. Métodos seguros e rápidos de diagnóstico da tuberculose são urgentes, alerta Mário Raviglione. No entanto, o diretor do Programa Global contra a Tuberculose, da OMS, não está ainda convencido da utilização de ratos.
É com certeza uma abordagem interessante e inovadora. Só questiono se essa abordagem é concretizável onde precisamos, ou seja, nas periferias, porque é preciso cuidar dos ratos e o desafio é sempre encontrar um teste que seja fácil de implementar.
Mas em Morogoro, os membros da ONG Apopo estão convencidos da abordagem. Glória Sousa, DW.
Cerca de 1000 jovens participaram este fim de semana em Portugal no 6º Fórum de Recrutamento para Angola e no 1º para Moçambique, organizado pela Elite, uma empresa angolana com sede em Londres, que procura talentos para a África lusófona. Mais de 20 empresas associaram-se ao evento. João Carlos, a partir de Lisboa, tem os pormenores.
Três dos jovens que participaram entre sexta e este domingo no fórum promovido pela Elite para recrutamento de talentos estão confiantes numa carreira profissional de sucesso em Angola ou em Moçambique. Kátia Sá, angolana, 27 anos, da área de gestão de recursos humanos, é uma das candidatas a um lugar na Petrolífera Total.
Seria uma das minhas prioridades caso fosse uma das selecionadas. Isto porque é uma empresa que está em crescimento constante e estão a recrutar.
O seu plano é trabalhar em Angola, tal como Cláudia Neves, portuguesa, que quer dar formação na área da informática.
Venho apresentar o meu currículo para poder participar em projetos de formação que as empresas venham a desenvolver no futuro. Obviamente que juntar aqui a possibilidade de trabalhar quer em Angola, quer em Portugal, é uma mais-valia.
Rui Cavelo, luso-moçambicano, 38 anos, casado, está a concluir mestrado em Psicologia Social nas organizações. Quer regressar ao país natal. Por isso veio este fim de semana ao primeiro fórum de recrutamento para Moçambique.
Já contratei todas as empresas, tenho o aval, que era aquela que eu gostaria de entrar, e tenho uma boa perspectiva para outra empresa concorrente para o Standard Bank. Sim. Espero conseguir ganhar e vencer.
Estes candidatos enaltecem o facto das 24 empresas associadas valorizarem o potencial dos jovens licenciados. O moçambicano Banco de Comércio e de Investimento, BCI, tem esta visão baseada na competência, como nos diz José Rodrigues, representante da referida instituição em fase de crescimento.
Nós temos nas 2.300 pessoas uma altíssima percentagem de moçambicanos e, portanto, é isto que nos interessa, captar os talentos de moçambicanos. Temos uma previsão de recrutamento de mais 300 pessoas entre este ano e o próximo.
Maria João Escrevente, diretora de Recursos Humanos da Unitel, empresa angolana de telecomunicações, também esteve em Lisboa à procura de competências e de vários perfis, sobretudo entre os séniores, de acordo com o plano de expansão nacional e internacional.
Queremos, obviamente, ter dos quadros de Angola a possibilidade de os encaminhar para estes novos projetos e poder-lhes dar a oportunidade de crescimento em novas empresas, onde a Unitel está, digamos que, a traçar a sua estratégia de futuro. E acreditamos que a perspectiva internacional é um grande crescimento na carreira.
Para este ano, a Unitel dispõe de 500 vagas. Deste fórum de Estoril, poderá resultar a seleção de jovens qualificados face às necessidades da empresa. Miguel Vieira, diretor-geral da Elite, empresa de recrutamento sediada em Londres, considera que a inscrição na edição deste ano de mais de 800 candidatos prova o sucesso gradual da iniciativa. Facto, sublinha, é que Angola continua a precisar de mais quadros.
Por vários motivos. O motivo principal continua a ser, portanto, a entrada contínua de empresas em Angola. Isto faz com que haja uma necessidade de quadros, candidatos qualificados. Este evento é uma das iniciativas que nós temos para angariar quadros angolanos para as empresas. Outro fator, embora hajam universidades locais em Angola, estas universidades ainda não estão a produzir o número necessário de candidatos para suprir a necessidade das empresas presentes.
Ainda este ano, entre outros, o maior evento de recrutamento promovido pela Elite terá lugar no mês de junho em Luanda, com a participação de cerca de 70 empresas e a volta de 2.500 candidatos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E vamos agora às últimas notícias do desporto em mais um Magazine Desportivo.
DW Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto dos Palop e da Europa. E os temas do programa de hoje são: Moçambola já deu pontapé de saída, Benfica de Luanda comanda a tabela do Girabola. Na Bundesliga, o Bayern de Munique está prestes a festejar o título de campeão. Em Moçambique, arrancou neste sábado o Moçambola, designação do Campeonato Nacional de Futebol, na cidade de Pemba, província nortenha de Cabo Delgado. Coube ao ferroviário local e o Machacan de Maputo inaugurarem a edição 2014, na qual registrou seu empate a uma bola. O momento foi antecedido do desfile de alguns artistas musicais que abrilhantaram a cerimónia de abertura, tal como nos descreve, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O Campeonato Nacional de Futebol, Moçambola, arrancou com um empate a um golo entre o Machacan de Maputo e o Ferroviário de Pemba no jogo inaugural. O momento foi de festa. É que o Ferroviário de Pemba ficou 3 anos fora do convívio dos grandes. Por isso que muitos adeptos da equipa ocuparam por completo o estádio municipal de Pemba. As duas equipas responderam com um bom futebol, pois tudo fizeram para não defraudar as expectativas. É, aliás, isso mesmo que o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, pretende que seja em todo o campeonato.
Queremos, a partir daqui, retirar o nosso apelo aos mais de 350 futebolistas para que tudo façam para o gaudio e a alegria dos nossos adeptos e amantes do futebol. Aos árbitros, exortamos particularmente que ajudem a elevar a qualidade do nosso futebol.
Alberto Simango Júnior referiu que o futebol moçambicano e o desporto no geral ainda tem muitos passos para dar. Lamenta o fato de muitas instituições olhar o futebol como assunto dos outros.
Há alguma inércia em perceber que este é o desporto de massas, que movimenta multidões de almas, constrói a unidade nacional, constrói a nação moçambicana e a moçambicanidade, movimenta muitos fundos, movimenta a economia do país. Numa palavra, movimenta tudo e todos.
No relevado, as duas equipas queriam estrear-se a ganhar. Os Locomotivas de Pemba, diante do seu público, sofreram o primeiro gol logo nos primeiros minutos. Mas veio o empate que, para o treinador do Ferroviário de Pemba, Hilário Majate...
É um resultado que é menos mal, mas eu penso que nós perdemos uma oportunidade de ganhar a um grande. Não que tenhamos jogado melhor que o Machacane, mas porque sendo o Machacane que teve mais rodagem que nós, tem jogadores mais experimentados que os nossos, não conseguiu ganhar. E nós temos uma equipe de jogadores totalmente ingênuos e tudo tem que ser feito de zero, conseguir um empate, por aí tem que ficar satisfeito.
O Machacane de Maputo, um dos candidatos à conquista do campeonato e favorito neste encontro, dominou os primeiros minutos de jogo. Chiquinho Conde, treinador dos tricolores, não ficou satisfeito com o resultado, tendo em conta o que a equipa produziu nas quatro linhas.
Queríamos ganhar o jogo. Eu acho que na primeira parte, nós, se acelerássemos um pouco mais, conseguiríamos resolver o jogo. Na segunda, houve uma certa falta de ideia, digamos assim. Os erros já acontecem. Vamos ver se na próxima não cometemos alguns erros.
O Campeonato Nacional de Futebol Moçambicano conta com 14 equipas. A Liga Muçulmana de Maputo é o atual detentor do título na edição 2013. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E no Gira Bola, o Campeonato Angolano de Futebol, que também há pouco começou, o Cabo Scorp do Palanca venceu na sua casa o 1 de maio de Benguela por 2-1 e está em segundo lugar na tabela classificativa. Ainda nesta quarta jornada do Gira Bola, o 1 de agosto derrotou o Desportivo da Huila por 2-1, União da Uíge venceu o Benfica do Lubango por 2-0. Na partida entre o Sagrada Esperança e Bravos do Maquis, não houve abertura no marcador, tal como no jogo entre o Sporting de Cabinda e o Recreativo do Cala. Já o Recreativo do Libolo goleou o Progresso por 1-0, está em terceiro lugar. A liderar a tabela classificativa está o Benfica de Luanda, que bateu o Interclube por 1-0. E o Petro de Luanda foi empatar em casa do Ismaila do Egito a 0-0 neste domingo. Esta era uma partida da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação. Na eliminatória anterior, os angolanos eliminaram o Ebuzua Dwarfs do Ghana, enquanto os egípcios deixaram pelo caminho o FC MK do Congo Democrático. O Bayern de Munique está prestes a festejar mais um título de campeão alemão de futebol quando a Bundesliga ainda só completou a sua 26ª jornada neste fim de semana. Já as outras equipas resta transpirar mais um pouco para conseguir um lugar cimeiro no campeonato. Neste domingo, o Frankfurt goleou o Nuremberg por expressivos 5-2 e o Hoffenheim derrotou o Bayer Leverkusen por 3-2. No sábado, o Bayern de Munique foi à casa do Mainz vencer por 2-0. Os golos surgiram já no fim do jogo, apontados por Schweinsteiger aos 82 minutos e por Götze aos 86. O Mainz está em sétimo lugar com 41 pontos. No final do jogo, o treinador do Bayern, Pep Guardiola, embora feliz, reconheceu que a vida não é fácil para a sua turma. Estou satisfeito, estou feliz com este percurso, com esta performance. Sei o quão é difícil ganhar aqui e nós conseguimos. Não é fácil ganhar todas as semanas. As pessoas esperam e pensam que é fácil para o Bayern ganhar sempre. Não, não, não. Por causa disso, sinto-me muito orgulhoso por este jogo, por esta equipa, por tudo. Os bávaros lideram folgadamente a tabela classificativa com 74 pontos, 23 pontos a mais que o Borussia e tem pela frente mais 8 jornadas, o equivalente a 24 pontos. Já o segundo classificado, o Borussia Dortmund, venceu o Hannover por 3 golos sem resposta e soma 51 pontos. Os golos foram apontados por Hummels aos 43 minutos, aos 52 Lewandowski fez o segundo e já em cima do tempo regulamentar Reus fez o terceiro. Os derrotados estão em 11º lugar e somam 29 pontos. Para Jürgen Klopp, treinador do Borussia, o sábado foi um super dia. Fizemos um bom padrão de golos, uma linda variante. E depois Lewandowski, que se sentou 14 vezes, ele queria trocar as chuteiras, fez depois o 2-0 inesperadamente. E por tudo isso foi um super dia. E o Schalke 04 bateu o Brunswick por 3-1. Logo aos 17 minutos, Goretzka estreou a baliza do Brunswick, Huntelaar bisou aos 65 minutos. A resposta do Brunswick chegou aos 81 minutos pelos pés de Kessel. E em cima do tempo regulamentar, Szalai marcou o terceiro golo para o Schalke. O técnico do Schalke 04, que está na terceira posição e soma 50 pontos, Jens Keller, explica porque esta vitória teve um sabor especial. Acho que todas as equipas, quando começam com 2-1 e o adversário continua a investir no ataque, claro que a situação não pode ser tranquila. Não se pode esquecer que viemos de um jogo difícil na última terça-feira contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões, em que perdemos por 1-3. Por isso, sinto-me feliz com esta vitória, que nos faz sentir soberanos. O Brunswick está na cauda da tabela com 18 pontos. Ainda no sábado, o Stuttgart goleou o Hamburgo por 1-0. Maxim marcou aos 69 minutos. O Stuttgart ocupa o 15º lugar, enquanto os derrotados estão na 16ª posição. Já a partida entre Wolfsburgo e Augsburgo terminou no empate a 1-1. Olic marcou para os primeiros aos 81 minutos, mas o primeiro a marcar foi o Augsburgo através de Werner aos 43 minutos. O Augsburg está em 8º lugar e o Wolfsburg em 6º. E no começo da jornada, na última sexta-feira, o Friburgo recebeu e venceu o Werder Bremen por 3-1. Schuster, Klaus e Mehmedi marcaram para os vencedores, enquanto Pettersen marcou para os derrotados. Assim, o Friburgo subiu provisoriamente ao 14º lugar da tabela com 25 pontos, enquanto o Werder Bremen se mantém em 12º com 29. No Campeonato Português de Futebol, neste domingo, o Olhanense e o Nacional empataram 1-1, o Passos de Ferreira bateu o Arouca por 3-1. Na partida entre o Benfica e o Académica, os encarnados venceram por 1-0. No sábado, no jogo entre o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente, não houve abertura no marcador. E no começo da jornada, o Rio Ave e o Braga empataram 1-1. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Estive na sua companhia, Nádia Sufo. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos o que pode ainda ser feito para travar a violência na República Centro-Africana. E comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. O Numanwani de Maputo diz que a alternativa é rezar para que Deus interceda junto aos dirigentes ambiciosos e egoístas, para que percebam de uma vez que todos merecem viver e gozar dos mesmos direitos. Magno Cebola de Quelimane diz que os problemas africanos sempre têm a intervenção da União Europeia e da ONU. Ele diz que é estranho que ainda não tenha ocorrido intervenção na República Centro-Africana. Ele acha que a União Africana teria que fazer algo para que o conflito não se alastre mais, lembrando que tropas francesas e africanas já estão no terreno. Comentários gerais dos ouvintes em nossa página no Facebook. Aldair Lopes diz que a Rússia de Vladimir Putin está cada vez mais intolerante. Ele acha que se está a voltar no tempo para uma ideia de formação de um império. Afonso Alexandre diz que os países do Ocidente estão muito assanhados, são suas palavras aqui, nunca enxergam o mal na parte deles. Ele diz que não acusa ninguém, mas os países ocidentais estão a influenciar o terrorismo no mundo. Maria João, são algumas das nossas intervenções dos nossos ouvintes na nossa página no Facebook.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes, então, pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós voltamos mais logo. Até lá. Tenham um bom dia, bom início de semana.